a Terra do Sul, ou em latim, a Terra Australis, era um continente fictício que aparecia frequentemente nos mapas europeus entre o século XV e o século XVIII. Era um continente fictício até alguém chegar à Austrália, evidentemente. A ideia de um continente mais a sul terá sido apresentada por Aristóteles. E Ptolomeu acrescentou que essa terra mais a sul deveria ocupar grande parte do Oceano Índico. Durante o Renascimento, as ideias de Ptolomeu eram quase lei e os cartógrafos europeus começaram a pôr o continente nos seus mapas. Mesmo depois de inúmeras descobertas de novas terras e do mapeamento, por exemplo, de grande parte da América do Norte, do Sul ou de África, que obviamente tornaram a Terra mais pequena, os cartógrafos continuaram a pintar nos seus mapas a Terra Australis. Esta convicção de que havia Terra a Sul, mesmo sem provas, vinha de uma lógica que fazia sentido na altura e que era esta. Tinha de existir uma grande massa de Terra a Sul para servir de contrapeso à enorme quantidade de terra conhecida que existia no Hemisfério Norte. Diz-se que os portugueses terão sido os primeiros a chegar lá, mas o primeiro a dar a conferência de imprensa e a ficar com os créditos foi James Cook. Este inglês já tinha cartografado a Terra Nova e a seguir rumou ao sul, onde circunavegou a Nova Zelândia. Faltava encontrar a Austrália, mas estava lá perto. E faz hoje 248 anos que iniciou a sua segunda viagem e chegou finalmente à costa australiana. Viviam lá 250 nações diferentes de aborígenes. Mas, tal como outros europeus fizeram em quase todas as colonizações, também os ingleses reivindicaram logo a Austrália para si. Começou por ser uma colónia prisional, mas a população foi crescendo, o continente foi explorado e em 1901 as 6 colónias formaram uma federação. Nasceu então a Austrália que conhecemos e que, apesar de ser uma democracia federal parlamentar, é uma monarquia constitucional. A sua rainha é Isabel II, claro. Curiosamente, a primeira força policial desta colónia penal foi constituída pelos reclusos que se portavam melhor e que já faziam as coisas dentro da lei. Neste caso, a reinserção social funcionou lindamente. A Austrália é grande, tem quase o mesmo tamanho dos Estados Unidos e, em algumas coisas, também tem a mania das grandezas. Por exemplo, a maior quinta de gado do mundo fica na Austrália e é maior do que Israel. No entanto, apesar do tamanho do país, 4 em cada 5 australianos vivem a menos de 50 km da costa. O interior é um grande deserto, mas a costa é incrível. A Grande Barreira de Coral, a maior estrutura viva do planeta, fica lá. E se todos os dias quisesse visitar uma nova praia australiana, levaria 29 anos a conhecê-las todas. Claro que também há o outro lado da moeda. Tudo pode ser perigoso na Austrália. Até os simpáticos koalas, mas também os peixes, os insetos, as cobras. 21 das 25 cobras mais venenosas do mundo vivem lá. E já que estamos a falar de bicharada, vamos terminar com o símbolo da Austrália, o canguru. Ao que parece, quando os ingleses viram pela primeira vez aquele estranho animal, que pulava loucamente, perguntaram aos aborígenes, por gestos e por sinais, já que não se entendiam com uma língua comum, qual era o nome dele. Ao que os aborígenes terão respondido, canguru, ou seja, não percebemos o que querem dizer. Hoje, há linguistas que defendem que canguru, que é parecido, já era o nome utilizado pelos aborígenes. Mas, a ser verdade, a história tem menos graça.